Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
O Anderson Mendanha continua curtindo merecidas férias, então eu e Gesiel Carvalho aqui vamos falar de direitos do consumidor no casamento. Gesiel, hoje os casamentos, as cerimônias de casamento, as festas de casamento estão cada vez mais sofisticadas.
Isso é uma grande verdade. Adriano, hoje, quando você vai dar uma olhada no checklist para um casamento, para uma festa de casamento, você se assusta com os preços e, principalmente, com tanta coisa que tem para se fazer num casamento hoje em dia. Antes era só casar, tinha uma festinha ali para o pessoal, partia um bolo e acabou-se. Hoje não. É tanta da coisa, é cerimonialista, é som, é drone.
Decoração
da mesa.
É o carro que a noiva chega.
Rapaz, é um negócio que se você olhar muito, você não casa não.
É, tá aí, portanto. Agora, estamos falando aqui desse momento do casamento, da cerimônia e da festa, porque o casamento é um momento de muita felicidade. Mas também, ó, exige atenção do consumidor. Porque, Gesiel, tem muita contratação envolvida, como você falou, serviço de buffet, decoração, a roupa, né, o vestido da noiva, a roupa do noivo, limousine e um monte de detalhes e tal. Isso é uma relação de consumo. Apesar de ser uma festa, muita gente esquece que é uma relação de consumo.
É uma relação de consumo. E olha, essa relação de consumo, de vez em quando, dá umas dores de cabeça. Eu vi há 10 dias atrás a reportagem de uma noiva que ela estava desesperada e postou nas redes sociais de que, faltando 6 horas para o casamento, a moça responsável pelo buffet, que tinha sido contratado, simplesmente mandou uma mensagem de WhatsApp para ela dizendo que não tinha condição de atender ao casamento e que seria realizado nas 6 horas seguintes, 6 horas depois. Nem o dela e mais umas 3 ou 4 pessoas. Ela simplesmente disse: olha, gente, quebrei e não tenho condição de atender o seu casamento. O que é que você faz numa hora dessa, Adriana? A noiva se maquiando para casar e recebe pelo WhatsApp uma notícia de que a moça responsável pelo buffet, a empresa responsável pelo buffet, simplesmente não ia aparecer porque tinha quebrado. Olha que situação.
É, tudo tem que ter contrato, porque é uma relação de consumo. E olha só, o dia que seria um dia de felicidade vira um drama.
É.
Aí aquele dia que era para você colocar na foto, ali no álbum de fotografia, recordar, fica aquela mancha, aquele problema, aquela tensão, aquela decepção. Realmente é preciso pesquisar. E aí, então, vamos agora aos direitos do consumidor no casamento. Vamos aqui a 5 direitos, ou 5 dicas que vamos dar aqui no Tribuna do Consumidor. Para você que pretende aí dar uma festa de casamento, para você aqui, como Gesiel Carvalho, depois vai casar a filha, enfim, é importante aí pensar nos direitos que a pessoa que está contratando tem. Primeira coisa, primeira dica: nunca caia na primeira oferta. É bom pesquisar bastante, né, Gesiel?
A boa e velha pesquisa. Olha, e hoje tá fácil de fazer isso. Você vai na internet, pesquisa. Eu sempre gosto de dar uma dica de que você pegue alguma empresa que algum amigo já contratou. Alguém já teve uma experiência com aquela empresa, com aquela pessoa que está propondo um serviço para o seu casamento, seja um serviço de foto, de filmagem, de buffet, de cerimonialista, enfim. Alguém que já participou de um casamento e aquela empresa deu conta do recado. Quando há uma indicação, a possibilidade de dar problemas é menor. Isso não quer dizer que não possa dar problemas, mas você diminui muito a chance disso acontecer quando você contrata uma pesquisa, contrata um serviço que já veio de indicação de outras pessoas, né, Adriano?
É, e agora o Anderson Mendanha, que preparou aqui, ele está de férias, mas ele que preparou aqui esse Tribuna do Consumidor. Ele traz aqui um trocadilho infame, Gesiel. Casamento não é sinônimo de venda casada.
Eita!
Grande Mendanha, tá aí, parabéns aí pelo trocadilho infame.
Esse eu vou te contar.
Ó, o dono de buffet, por exemplo, não pode impor a contratação de um cerimonialista, equipe de apoio ou mesmo um DJ. Então não pode. Então ele não pode, só vendo o combo. Não. O consumidor tem o direito de fazer a contratação separada se ele quiser, se ele achar que isso é mais vantajoso, principalmente em sentido financeiro. Ou senão ele vê o dono do buffet apresenta lá um DJ que ele não gosta. Ah, ele não é obrigado a ficar com aquele DJ.
Claro.
Caso o cerimonialista, ou caso o dono do buffet, imponha tudo isso, o combo, é hora de chegar lá no Código de Defesa do Consumidor. No PROCON, no IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, essa prática é venda casada, segundo aí os especialistas em direito do consumidor. Nada de venda casada em casamento.
É verdade, Adriano. Se bem que os cerimonialistas geralmente trabalham, eles têm uma lista também, né? Eles proveem esse tipo de serviço, e é sempre mais tranquilo trabalhar com quem eles já conhecem, mas pode ser que você não goste do DJ ou não goste de um outro item que o cerimonialista colocou ali, e você tem o direito de simplesmente não contratar. Não existe venda casada nessa questão aqui do casamento também. Quando você for ver serviços para o seu casamento, você tem o direito de fazer isso também, contratar individualmente.
Vamos agora a outra dica: degustação. Tem as degustações organizadas pelos bufês. Eles cumprem uma exigência do consumidor com a finalidade de conhecer e exigir o que vai ser servido na festa. E também é uma maneira de atestar a qualidade do produto.
Eu gosto dessa parte aí.
Então, né? Quem está contratando tem o direito de saber se vai gostar do serviço, então tem a degustação. E tem que marcar direitinho o horário que vai chegar, as datas, as condições, e se for cancelado o contrato, quais são as condições? Tudo isso tem que ser negociado.
Verdade. Ainda sobre as comidas, vamos supor que o buffet faça mudanças no cardápio, mesmo que pequenas, no dia do casamento. Isso não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que o consumidor pode exigir o cumprimento do que foi previamente acordado. Porque é chato, né? Você, no dia da degustação, fez a degustação de um monte de pratos que você gostou no dia do casamento, aí o buffet disse: olha, não vai ser possível servir aquilo que você provou na degustação, mas nós vamos servir isso. É uma quebra de contrato, né?
Ou se não, o consumidor pede lá uma determinada marca de cerveja, por exemplo, e vem ali depois, no dia do casamento, uma cerveja mais barata.
Isso, e geralmente inferior. Então, caso isso aconteça, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, né? Não, eu quero o que foi acordado. Não quero esse tipo de cerveja, esse tipo de bebida, esse tipo de salgadinho, porque não foi isso que eu acordei. Ou então, se não for possível, né, já é o dia do casamento, ele pode pedir um abatimento proporcional do valor pago em função dessa falha, ou então solicitar a devolução total ou parcial do valor pago.
Tá, e portanto, então são boas dicas para o consumidor que vai contratar aí um casamento. Então é bom pesquisar para que tudo ocorra direitinho. A Samara Sadek, nossa produtora de estúdio aqui do Conexão, ela fala aqui: tem uma para contar. Quase fiquei sem buquê no dia do meu casamento. Levei um bolo de quem ia fazer meu buquê. Exigi que o cerimonial resolvesse. Recebi o buquê na porta da igreja, na hora de entrar. Olha que sufoco. Mas deu certo.
Foi
no final.
Foi aos 45 do segundo tempo.
Obrigado, Samara.
Mas deu certo.
Está aí, portanto, a Samara participando aqui também do Tribuna do Consumidor. É isso. Então, são dicas aqui para quem vai contratar os serviços de uma festa de casamento.
Pois é um dia especial, é um dia muito esperado, muito planejado pelo casal, pelas famílias. Então, faça tudo de forma a ter o menor índice de atropelos nesse dia, porque ninguém merece ser, no dia do casamento, ter esse tipo de decepção, né? É um dia muito especial para você estar se estressando. É um dia de você celebrar com a sua família, celebrar o amor. Então, faça isso da melhor forma possível, se precavendo com relação aos seus direitos. Você tem direitos de consumidor no seu casamento também.
Tá, esse foi o quadro Tribuna do Consumidor, que volta na próxima quinta-feira.